Livro do profeta Isaías, capítulo 55. É uma das partes verdes da minha Bíblia. Ela é arriscadinha. Isaías 55 diz assim, versículo 1. Ó vós todos os que tendes sede, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde comprar e comer. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais dinheiro naquilo que não é pão? E o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouve-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouve, e a vossa alma viverá. Porque convosco farei um concerto perpétuo, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Eis que eu os dei como testemunha aos povos, como príncipes e governador dos povos. Eis que chamarás uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para ti, por amor do Senhor teu Deus, e do Santo de Israel, porque ele te glorificou. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos. E se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque é grandioso em poder. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra, e a fazem produzir, e brotar, e dar semente ao semeador e pão ao que come. Assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo que a enviei. Porque com alegria saireis e em paz sereis guiados. Os montes e outeiros exclamarão de prazer perante a vossa face, e todas as árvores dos campos baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá a faia, e em lugar da sarça crescerá a murta. Isso será para o Senhor, por nome, por sinal eterno, que nunca se apagará. Senhor Deus Todo-Poderoso, Rei dos Reis, Deus Bendito, Deus que é glorioso, e não existe outro Deus além de ti. Que a sua palavra agora possa descer dos céus como a chuva, Pai querido, e possa, Pai querido, regar a terra, e essa terra, Pai querido, possa agora receber dessa chuva. E a semente que for lançada nessa terra, comece a produzir os seus ramos e os seus frutos, porque nós ouviremos a tua palavra, e por ela viveremos, porque a tua palavra é vida para nós, é alimento e sacia a nossa sede. Nós te agradecemos, Jesus. Amém e amém. Fala conosco. Bom, esse texto de Isaías... A minha Bíblia já é meio velhinha, já tem uns anos. Antes de ser minha, ela já era de outra pessoa. E esse texto de Isaías, eu marquei tanto nessa Bíblia quanto na outra que eu tinha, porque é a palavra de Deus viva sendo derramada para nós. Quando eu leio esse texto, eu começo a me lembrar de que Jesus disse: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Eu me lembro do que Jeremias disse, que eu sei que pensamento tenho sobre vós, de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais, se o meu povo me buscar e orar. E aqui é um convite que Deus fez ali para aquela nação de Israel e de Judá, que estava prestes a ser levada em cativeiro. Ela já estava cercada por seus inimigos, né? Se nós olharmos o profeta Isaías, o ministério dele passou por alguns reinados em Israel e Judá, né? Um dos reis em que é do tempo de Isaías é o rei Ezequias. e o rei Jeocás, e esses reis, eles ouviram palavras que saíam direto do coração de Deus, ouviam palavras que eram vida, e eles tinham que escolher. A palavra do Senhor diz que Ele põe diante de nós a vida e a morte, escolhe, pois, a vida. E Isaías, por diversas vezes, ele anunciou a esses reis, aquela nação, naquele tempo, a vida. E eles tinham que escolher a vida. E o que é interessante que, né, às vezes quando nós lemos a Bíblia, se você lê ela seguidinha, nós achamos que tudo aconteceu uma coisa seguida da outra. Se nós lemos que teve Adão, daí depois vem Noé, daí já vem Abraão, e começa a vir ali Isaac, Jacó, e vinha a nação de Israel, e depois a gente segue os livros, que eles não são continuação, depois ali. E nós achamos que é tudo algo um próximo do outro, em momentos, né, se nós lermos o livro de Reis, ali, Crônicas, depois vem Neemias, Esther, nós achamos que tudo é seguidinho. E não é assim. Foram anos da palavra de Deus sendo semeada, anos da palavra de Deus sendo falada no meio daquele povo, e Deus sempre falava trazendo o conserto para o meio da nação de Israel e de Judá. Né? Eu antes de começar o culto aqui, eu estava vendo o tempo que foi de transição de Jeremias para Isaías, e foi em torno de 100 anos a transição, e os dois falaram do mesmo conserto. E os dois falaram que era necessário voltar-se para o Senhor. Os dois falaram que era necessário buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Jeremias, ele diz... Opa, é para cá. No capítulo 11... Deixa eu achar aqui. No capítulo 29, no versículo 11, ele diz: Porque eu bem sei que pensamento penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Daí ele diz: Então me invocareis e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. E Isaías, 100 anos após, ele diz, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. E passaram mais de 1000 anos, mais de 2000 anos, quase 3000 anos. E o Senhor continua dizendo, através desta palavra e através de mim e de você, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Invoque o Senhor enquanto Ele está perto. Buscai enquanto pode achá-lo. O Senhor continua agindo dessa mesma forma. Ele continua fazendo o convite para que nós possamos encontrar com Ele. Mas o capítulo 55 começa com algo interessante. Ó vós todos o que tendes sede, vinde às águas. E vós que não tendes dinheiro, vinde comprar e comer. Vamos comprar fiado? Né? Vós que não tendes dinheiro, vinde comprar e comer. Antes disso ele diz, vós todos que tendes sede. Como eu disse, Israel e Judá já estava cercada por seus inimigos. E uma das primeiras coisas nas batalhas que eles faziam para se dominar uma nação, uma cidade, era exterminar a fonte de água. A primeira coisa era privar de que o rio avançasse, desviavam-se o curso do rio, entulhavam-se os poços das cidades, para que aquela nação fosse privada de água. Como nós sabemos, nós não sobrevivemos sem água no nosso corpo. E ele diz aqui, vinde, vós que tendes sede, vinde as águas. Essas águas aqui, o profeta Isaías não estava falando de algo natural. profeta Isaías não estava falando de fontes de águas que estavam ali dispostas para eles, mas estava falando da fonte da água viva, que era o próprio Deus, que é o Jesus Cristo. Quem esteve terça-feira na casa do pastor, o pastor falou sobre essa água que saía do templo. Falou dessa água poderosa que é Jesus Cristo, que transforma todas as vidas. Que transforma todas as vidas. Não existe chance de alguém não ser transformado quando bebe da água que é Cristo. Existem pessoas sedentas, mas elas ainda não sabem do que têm sede. Só quem bebeu da água pode anunciar e dizer para ela: a sua sede é Jesus Cristo. Só quem já bebeu dessa água consegue anunciar para outra pessoa a sua sede, o que pode saciar a sua vontade, o seu desejo de conhecer algo novo e suprir as suas necessidades, é Jesus. Mas só aqueles que já beberam da água da vida podem fazer isso. Isaías, ele tinha bebido da água da vida, ele já tinha aceitado a promessa do Senhor, ele já tinha ali revelado na vida dele, se nós lermos ali o capítulo 53, ele já tinha revelado que viria o Messias, ele já tinha revelado que o Messias, que é Jesus Cristo, iria morrer na cruz. Ele já tinha bebido dessa água e estava ali, eu creio que ansioso, dizendo: podia ser hoje que o Messias chegasse até nós. Podia ser hoje que o Messias estivesse presente no meio do povo. Podia ser hoje que esse Deus Todo-Poderoso se manifestasse em carne neste lugar. O Verbo vivo. Podia ser hoje. Porque eu acredito que os profetas, quando anunciavam sobre Jesus Cristo, eles ficavam ali dizendo: eu quero ver isto. Eles desejavam, eles aguardavam com grande expectativa e anunciavam sem medo, porque eles sabiam que, como disse Jó, eles também poderiam dizer: o meu Redentor vive, o meu Redentor vive. Isaías tinha bebido da fonte das águas, eu e você bebemos essa fonte das águas, e a palavra de Deus diz que aquele que tem sede, venha e beba das águas da vida. Se você tem sede agora, se apaixone ainda mais por Jesus Cristo, se apaixone, tenha desejo de falar com Ele todos os dias, tenha o desejo de estar perto de Jesus, porque assim como no caminho em que as águas saíam do templo e passavam e não havia vida, assim vai ser a sua vida quando você beber dessas águas dia após dia. Porque você vai passar por caminhos escabrosos, você vai passar por caminhos que não têm vidas, vai passar por árvores secas que não produzem frutos. E quando você passar por ali, como está escrito no livro de Jó, ao cheiro das águas brotará, porque você vai poder anunciar a fonte das águas vivas e transformar aquele local. Existem várias passagens sobre águas que representam Jesus Cristo. Mas a palavra do Senhor diz lá no Salmo 84. Diz que existe um homem que passa por uma terra árida. E por onde ele vai passando, ele faz daquele lugar um manancial. Vem as primeiras chuvas e enche aquele lugar. Esse alguém é Jesus Cristo em você. Esse alguém, este homem que passa por vales áridos e secos, é Jesus Cristo, agindo através de mim e de você. E se você for um homem fiel a Deus, as terras secas vão começar a sentir o cheiro das águas. As terras secas vão ver a pequena nuvem que já não via há tanto tempo. E as águas de Deus vão encher aquele local. Nós somos pessoas que somos aqueles que devem levar as águas de Cristo a todos os lugares. Nós somos aqueles que devemos saciar a sede dos sedentos, porque Jesus Cristo se vale de que eu e você falemos do nome dele. Vinde a mim todos os que têm sede. Hoje aqui nessa cidade existem pessoas sedentas que não sabem ainda do que têm sede. Que você possa sair daqui decidido a falar: eu sei o que vai saciar a sua sede. Este alguém é Jesus Cristo, a água viva, porque existe remédio para uma sociedade corrupta. Existe remédio, porque assim como o Senhor diz ali que aquelas águas restauravam as árvores e davam frutos, Jesus Cristo, ele restaura o homem para que possa não mais ser corrupto, mas ser homens valorosos, justos e bons, reconhecidos na presença de Deus. E quando um homem é reconhecido como justo e bom, esse homem pode ser chamado homem de Deus. Foi assim na vida de Noé. O Senhor, quando fala de Noé, ele fala, Noé era um homem justo e bom. Por isso ele foi a diferença no meio de uma nação corrupta. E Noé, ele falava de uma chuva que ainda não tinha chegado. E ele pregava, porque ele falava que Deus iria trazer juízo. E aquele era o momento daquela nação falar. Precisa ouvir Noé, porque ele está falando do Deus vivo. E eu e você somos como Noé, que temos que anunciar, porque um dia vai vir o dilúvio, mas a arca já está preparada. Jesus Cristo já está preparado para resgatar aqueles que o buscarem de todo o seu coração. Vinde a mim, que você possa beber das águas que é Cristo dia após dia, e dar desta água, porque aquele que crê em mim, do seu interior, fluirão rios de águas vivas. E seguindo este versículo, ele diz, comprai e comei, sim, vinde, comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. A Bíblia diz que nós somos salvos pela graça. O livro de Efésios diz isso. Pela graça sois salvos. Isso é dom de Deus. Não vem de obras humanas para que nós não nos gloriemos por isso. E ele diz, vinde, comprai sem dinheiro. Foi através de Jesus Cristo que o Espírito Santo de Deus veio sobre as nossas vidas. Depois da obra de Jesus Cristo, ele falou, eis que vos enviarei o Consolador, o Espírito da verdade que o mundo não pode conhecer. Depois ele disse aos seus discípulos assim, permaneça em Jerusalém até que do alto seja revestido com poder. E ali no livro de Atos nós vemos o derramar do Espírito Santo. O apóstolo Paulo depois diz, lá no livro de Efésios, não vos embriagueis com vinho, em que há contendas, mas enchei-vos do Espírito Santo. Vinde e comprai vinho. Busque no Senhor Jesus, foi de graça liberado para nós o Espírito Santo de Deus. É derramado sobre nós como a chuva, o Espírito Santo de Deus. É derramado sobre as nossas vidas. Mas, para recebê-lo, é necessário buscá-lo. Você já tem o direito, já está sobre você. Cristo já deixou essa permissão para mim e para a sua vida, mas é necessário buscá-lo. Ele disse, permaneça em Jerusalém até que do alto seja revestido com poder. E quando eles permaneceram lá, eles não ficaram estáticos. Diz a palavra do Senhor que enquanto a igreja do Senhor orava, enquanto eles buscavam ali com insistência, vem um vento e o Espírito Santo de Deus foi derramado sobre aquele local. Nós precisamos do vinho, nós precisamos do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Nós precisamos dia após dia, porque quando o Espírito Santo está sobre nós, nós podemos anunciar o que está no coração de Deus. Quando o Espírito Santo de Deus está sobre nós, nós podemos revelar o que está oculto no coração de Deus, porque Deus fala através do seu Espírito com a igreja e com seus filhos. Vinde, comprai vinho e leite. Nós precisamos de alimento. O nosso corpo não sobrevive sem alimento. E a palavra do Senhor é o alimento que fortalece as nossas vidas. A palavra do Senhor é o alimento que fortalece as nossas vidas. Diz o Senhor através do livro de Salmos, ah, se meu povo me ouvisse e me escutasse, eu lhe daria do trigo mais fino, lhe saciaria com o mel puro da rocha. A palavra de Deus é o pão. Jesus Cristo é o pão da vida. Está lá no livro de João que ele é o pão vivo que desceu do céu. compre do leite que foi dado de graça para a sua vida, se alimente da presença de Deus, se alimente da palavra de Deus a cada dia, que seja o seu meditar a palavra de Deus. A palavra do Senhor nos orienta tanto a ler a sua palavra, nos orienta ali através do livro de Deuteronômio, através do livro de Josué, onde Moisés ali fala para Josué, quando ele ia conduzir o povo, olha, medita no livro da lei de dia e de noite. A palavra do Senhor diz no Salmo 119, como poderá guardar puro o jovem guardar puro o seu coração? Observando a sua palavra. Ele, ali no Salmo 119, por diversas vezes, ele fala, a sua palavra buscarei, os seus estatutos são agradáveis, são perfeitos, por diversas vezes. Porque cada um desses homens de Deus, quando eles olhavam para a palavra de Deus, eles eram fortalecidos. Eles eram fortalecidos. Não havia guerra que podia impedir de confiar no Senhor. Porque eles olhavam para a palavra de Deus e falavam, ela é fiel e verdadeira e vai se cumprir. Porque se os 12 espias que foram espiar a terra tivessem olhado para a palavra de Deus, como olhou Josué e Caleb, a nação de Israel teria avançado no meio daquela nação, no meio de Canaã, e teria desbaratado os seus inimigos instantaneamente, porque eles tinham segundo a palavra do Senhor. Caleb disse, o Senhor nosso Deus, ele falou e conforme a sua palavra, ele irá cumprir, ele tem nos dado a terra. Caleb encontrou a vida, foi alimentado pela palavra de Deus, e por isso ele sabia que não havia gigantes que poderia impedi-lo de conquistar. Ele sabia que não havia muralhas, como nós vemos ali no livro de Josué, que poderia deter a nação de Israel de conquistar a terra que Deus tinha prometido. Ele sabia que não seria um rio que ia impedi-los de chegar à bênção deles. Por causa da palavra de Deus. A palavra de Deus é que motivava Caleb. A palavra de Deus era que motivava Josué quando eles voltaram de espiar a terra. A palavra de Deus tem que motivar a sua vida. A palavra de Deus tem que motivar a sua vida porque ela te alimenta, ela te sustenta. E por isso, quando vir as dificuldades, segundo a palavra de Deus, você vai passar sobre elas. E as pessoas talvez não vão entender como você passou por isso. Como você suportou tamanha carga que para alguns era impossível de passar. Você vai poder falar, observando a palavra de Deus, sendo guardado pela palavra de Deus. Porque quando falavam que era meu fim, o Senhor dizia que Ele estava cuidando de mim. O Senhor falava, eu sou o seu pastor. E nada te faltará. O Senhor falava, quando pensar que você pode ser derrotado, Ele fala, apenas marche. Ele fala, apenas louve o meu nome e eu farei grandes coisas no meio do meu povo. Nessa batalha não tereis que pelejar. O Senhor tem palavra para cada dificuldade das nossas vidas. Mas nós temos que estar atentos a esta palavra e nos alimentarmos dela e ser seguros através dela. Um homem de Deus só é derrotado quando não observa a palavra de Deus. Quando não entende o que Deus falou. E quando não executa aquilo que Deus falou. Deus certa vez preparou um profeta. E ele disse, vá até o rei de Israel. Profetiza sobre o novo reino que virá. Sobre o novo rei. Mas não volte pelo mesmo caminho. Não coma, não beba, apenas pregue a minha palavra e vá embora. E esse profeta, né, na Bíblia fala que é o profeta novo. Esse profeta ele vai lá e executa a palavra de Deus. E quando ele está ali a profetizar ali para aquele rei, a palavra do Senhor diz que o rei estende a mão contra ele para o repreender. E a mão daquele rei fica mirrada. Porque ele estava cumprindo a palavra de Deus. E contra a palavra de Deus, nada nem ninguém tem autoridade para desfazê-la. E ali foi declarada a palavra de Deus. O profeta obedeceu ao Senhor. E depois ele saiu, ele sabia que não podia mais retornar pelo mesmo caminho que veio. Ele foi embora, e aí o profeta velho ouviu falar que tinha um profeta que profetizou ao rei. E ele disse, chamando ele vir aqui. E quando foi o servo desse profeta mais velho? Disse tudo, ele falou, eu não posso, o Senhor me ordenou que eu não voltasse pelo mesmo caminho, que eu não comesse e não bebesse. Mas aí o profeta velho foi ali sábio, né, para corromper uma palavra de Deus. E ele disse, não, o Senhor disse para você retornar. E aquele profeta, ele ouve a voz daquele homem. A palavra do Senhor diz que ele morreu. Que o leão veio e o comeu, o devorou. Que a mula ficou viva. E o corpo dele ao lado. Um homem de Deus só é derrotado se não ouve a palavra de Deus. Se você escutar algo que veio de Deus, execute. Não ouça nada nem ninguém. Porque a palavra que o Senhor enviou, ela não volta vazia, como nós lemos aqui. Porque a palavra que o Senhor enviou, ela se cumpre. E se você não faz segundo a palavra de Deus, é a única maneira de ser derrotado. Se nós não agimos segundo a palavra de Deus, logo nós não buscamos a santificação. E se nós não buscamos a santificação, logo nós não podemos ver a Deus. Porque não cumprimos a palavra de Deus. E a palavra de Deus para nós é vida. Coma, beba do leite, beba do vinho, se alimente da palavra de Deus, seja cheio do Espírito Santo. E ele diz ainda mais no versículo 2, por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouve-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouve, e a vossa alma viverá, porque convosco farei um concerto perpétuo, e vos dando-vos as firmes beneficências de Davi. Aqui o profeta Isaías está falando da obra de Jesus Cristo. Aqui o profeta Isaías está falando do concerto que Jesus Cristo estaria trazendo sobre a terra. A palavra do Senhor diz que o Messias, que o Salvador, viria da descendência de Davi. E aqui ele diz, dando-vos as firmes beneficências de Davi. O Senhor prometeu a Davi que a família dele governaria para sempre. E chegou o maior rei de toda a eternidade, que é Jesus Cristo, o Senhor. E ele faria um concerto com seu povo. Ele fez esse concerto através do seu sangue ali na cruz. Ele restaurou as nossas vidas através do sangue que foi aspergido na cruz, que foi derramado na cruz. Sem derramamento de sangue, não tem como sermos perdoados dos nossos pecados, das nossas falhas. E Jesus Cristo foi esse conserto para as nossas vidas. Nós andávamos perdidos, sem esperanças e sujos pelo pecado e amaldiçoados pelo pecado. A palavra do Senhor diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E Jesus, ele faz esse concerto conosco hoje. Hoje nós podemos passar pela cruz de Cristo. Hoje nós temos a oportunidade de sermos lavados pelo seu sangue. Hoje nós temos a oportunidade de sermos salvos e libertos por Jesus Cristo. E hoje nós temos a oportunidade de anunciar o reino de Jesus, anunciar essa obra poderosa que transforma o mundo. O mundo, ele é separado por isso, antes e depois de Cristo. Não existe nada que foi maior do que a vinda de Cristo a essa terra, a sua morte e a sua ressurreição, porque isso gerou vida e poder em toda a terra, porque Cristo Jesus, ele é o Senhor nos céus e na terra, ele é o Senhor das nossas vidas. E no versículo 4 diz, eis que eu o dei como testemunha aos povos e como príncipe ao governador dos povos. Eis que chamarás uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque ele te glorificou. Hoje, nós anunciamos o reino do Senhor. Hoje, nós somos ministros, propagadores do Evangelho. E nós anunciamos a palavra de Deus a pessoas que não conhecemos. E nós anunciamos o poder de Deus a pessoas que não conhecemos. E por causa disso, pessoas que nós nem imaginávamos é chegada a Jesus Cristo. Né? Isso aconteceu recentemente, né? Do testemunho do Leonardo, foi essa forma. Leonardo foi lá e do irmão Zé Antônio, foi lá orar pelo irmão Zé Antônio, esse ele conhecia. O outro que ele não conhecia, começou a ouvir e ele anunciou o poder de Deus. E veio a cura, e veio a transformação. E daí outra pessoa que ele também não conhecia, depois, também pediu oração. Essa é a palavra de Deus. As nações estão sedentas, né? E às vezes aqueles que desejam ser missionários acham que as nações é sair daqui para qualquer outro lugar. Mas as nações nada mais é do que pessoas. E as pessoas estão sedentas, buscando a palavra de Deus. Enquanto você anuncia para alguém que você não conhece, essa pessoa testemunha do poder de Deus e da transformação da obra de Deus através de uma palavra que você ministrou. E a outra pessoa fica sedenta. E não é motivo para ser glória sua, porque essa glória é de Deus, porque é o poder de Deus transformando a vida que você ministrou. E também transformando aquela vida que ouviu dizer que você anunciou um Deus tão poderoso, tão grandioso, que foi capaz de mudar aquela vida. E a outra disse, eu quero ser transformado. E era isso que acontecia com as nações quando elas ouviam da palavra de Deus. A primeira coisa que eles tinham, quando a nação de Israel saiu do Egito, se ouvia falar de Deus, eles falavam, olha, aquele Deus tem feito grandes obras. E eles temiam a presença de Deus. Eles temiam o povo por causa da presença de Deus, porque eles falavam que o Deus de Israel tinha destruído os seus inimigos. Porque eles sabiam que aquela obra só poderia vir de Deus, do Senhor. E aquelas nações temiam. E quando você ouvia que Moisés marchava com o povo no meio das nações, e Moisés ele ia lá educado e falava assim, o povo pode passar por aqui, as nações temiam o que Deus poderia fazer no meio deles. E alguns reis falavam, pode passar. Outros reis diziam, não pode passar. Temendo que Deus se levantasse ali no meio daquele reino, daquele governo, e os destruísse. Mas a palavra do Senhor diz que todo aquele imigrante que olhasse para ele e quisesse servi-lo, ele o aceitava no meio da nação de Israel. Ele aceitava para salvá-lo. Deus ele não usou Israel com exclusividade, mas Deus usava Israel para que aquelas pessoas pudessem ver a santidade e a fidelidade de um povo e falar, eu quero andar como ele e servir o mesmo Deus, porque aquele Deus tem sido bom para eles. As pessoas vão olhar para você e tem que ver Deus. E quando ver o seu Deus, elas têm que desejá-lo. Quando você sai nas ruas, quem você deixa aparecer na sua vida? Deus ou a si mesmo? Deus é revelado através das suas atitudes. O que eu acho interessante é que quando você vai conhecendo as pessoas, né, que nós não conhecemos ela no primeiro dia. Nós conhecemos a cada instante. Quando você vai conhecendo as pessoas, e às vezes ela se diz assim, eu sou evangélico, eu sou cristão. E daí naquele primeiro dia você dá paz ao Senhor, normal. Né? E no outro dia você dá paz ao Senhor, só que daí você vai vendo as atitudes. E daí não são as atitudes de Cristo. E daí você logo não consegue ver a presença de Deus. E daí logo você continua dando a paz ao Senhor. Mas é necessário que as aparências das nossas vidas em relação a Cristo sejam verdadeiras. Porque Cristo ele não se vale de aparência, ele se vale de convicções. E a convicção que nós temos que ter quando nós estamos em nossa casa, em nosso trabalho, na escola, faculdade, com os nossos amigos, é de que eu tenho que ser o mesmo dentro da igreja e fora da igreja. Quando se fala de Deus, nós não podemos cochilar ou vacilar. Nós temos que ter certeza de que Ele é o nosso Senhor e Salvador. Porque as pessoas estão observando para um dia dizer, para ser crente como Ele, eu não quero. Ou senão para dizer, eu quero ser cristão como aquela pessoa. Porque Ele deixa transparecer a presença de Deus e a glória de Deus, porque as suas atitudes são semelhantes à de Jesus Cristo. Para uma nação querer correr atrás de você, para uma vida querer correr atrás de você para conhecer a Cristo, as suas atitudes têm que ser iguais à de Cristo. Então que você possa andar anunciando o reino dEle. E quando a conversa não for mais saudável, não participe dela. Não contribua para ela. Porque se você contribuir, vai estar faltando Cristo. Mas se na conversa que não for saudável você falar, Cristo é a vida, você está mostrando o poder de Deus. Você está sendo diferente do que o mundo prega. Existe um mundo dizendo que confia em Deus e que crê em Deus em todo o tempo e falam versículos, né? Eu vejo isso pelo WhatsApp, pelo Facebook e espalham versículos de todas as formas. Mas, se você perguntar qual parte daquele versículo a pessoa tem vivido, não há vida. Não há vida. Às vezes usa até o versículo para cutucar o outro. Achando que, nossa, estou usando a palavra de Deus e está lá usando para cutucar. Mas, se aquele versículo não cutucar a sua vida e não mudar a sua vida e não inspirar a sua vida a ser um cristão genuíno e verdadeiro, nada vale. Então, que você possa ser aquele que vem de encontro ao convite do Senhor seu e Salvador. Que você possa ser aquele que está aqui, ó, no versículo 6, que buscai ao Senhor, que busca ao Senhor. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos e converta ao Senhor, que se compadecerá dele e torne para o nosso Deus, porque é grandioso e é em perdoar, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos. Nós temos que nos voltar para esse Deus. Os cristãos têm que se voltar para esse Deus. Não ser cristão por um título, não ser cristão porque o pai é cristão, não ser cristão porque a mãe é cristão, porque foi na igreja quando era criança, mas ser cristão porque segue a Cristo. Porque a palavra de Deus diz que a primeira vez que a igreja foi, as pessoas foram chamadas de cristãs. Porque eles disseram, eles seguem a Cristo. Só é cristão quem segue a Cristo, quem ouve a Cristo, quem age conforme a Cristo, que busca a Cristo e o encontra e o acha. Só é cristão quem vive em fidelidade à palavra de Deus. Quem é cristão porque um dia foi na igreja? Ou um dia a sua mãe disse que ele era cristão? Este, certamente, chegará diante de Deus e falar, Senhor, eu fui bonzinho. Senhor, eu ajudei aqueles que eram necessitados. Senhor, até falei do seu nome. Eu até orei para que a pessoa fosse curada. Eu até agi. E Cristo irá dizer, maldito, apartai de mim, porque eu não vos conheço. Porque as características de Cristo, a vida de Cristo não habitava nele. Se fazia de algo superficial. O cristão dessa palavra que ouve o convite, ele vai diante do altar de Deus. E vive conforme a palavra de Deus. Diz a palavra do Senhor, Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus para lá, não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir, e brotar e dar semente ao semeador, e pão ao que come. Assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que enviei. Você tem falado dessa palavra? Porque Deus, ele quer fazer como a chuva sobre a vida das pessoas que estão ao seu lado. Deus, ele quer fazer como a chuva e fazer aquela vida florescer e ter vida e conhecer a presença de Deus. No versículo 13, para encerrar, diz assim: em lugar do espinheiro crescerá a faia, e em lugar da sarça crescerá a murta. Isso será para o Senhor por nome e por sinal eterno, que nunca se apagará. Eu e a Elisa, quando nós vamos embora, tem um estabelecimento que antes tinha aquela planta chamada coroa de Cristo, cheia de espinha. Geralmente quem coloca isso, coloca como muro para que ninguém entre para dentro da casa. Não coloca porque, nossa, como é bonita. Mas coloca para impedir que a pessoa, quem é que quer passar por um monte de espinho, né? Quem quer passar por essas dificuldades? Não coloca assim, nossa, a coroa de Cristo é muito bonita, vou colocar todas aqui. Não é para ornamentar a casa, é para proteger. E aqui diz, né, que em lugar do espinheiro crescerá a faia. Eu fui pesquisar o que era a faia, né? Porque é uma planta ornamental. Muito cara. Algo de grande valor. E nas nossas vidas, em vez de verem espinhos, e nas nossas vidas, em vez de ver algo que não é bonito, algo que não é bom e que não é agradável, vão ver algo de valor. E essa transformação em nossas vidas, esse valor, nós só somos ornamentados por causa da presença de Deus. Quando olharem para nós, não vão ver o espinho, mas vão ver a presença de Deus. Alguém que você possa chegar e falar, eu posso tocar. Alguém que você possa chegar e falar assim, eu posso ali receber algo bom. São plantas grandes que são ornamentados e cortam e dá para fazer o... Igual nós temos essas plantas em que alguns deixam redondos, outros deixam quadrado. Se nós assistirmos aquele filme antigo, né? Tem várias formas ali no, que dá para se fazer. E debaixo dessas árvores, a sombra. Cristo Jesus, ele é o abrigo. Ele vai te usar para recepcionar vidas. Ele vai te usar para que as pessoas possam falar assim, tem algo de atrativo e eu quero conhecer. E esse algo atrativo é Jesus Cristo. E ele diz, em lugar da sarça crescerá a murta. A murta, a sarça, né, que nós vemos lá no livro de Êxodo, também produz espinhos. Também não é algo atrativo, só foi atrativo para Moisés, é algo sem valor, cheio de espinho. Só foi atrativo para Moisés, porque a glória de Deus estava ali. E ele diz, crescerá a murta. A murta é uma planta cheirosa, agradável. E isso será para o Senhor, por nome, por sinal eterno. Deus, ele tem um lugar de abrigo e que atrai as pessoas. Este lugar é Jesus Cristo. E Jesus Cristo usa as nossas vidas para que as pessoas o encontrem. Que você possa ter esse sinal na sua vida. Ser alguém que as pessoas falem, eu quero ser como ela. Porque o apóstolo Paulo disse, sedes meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. E eu e você temos que agir como o apóstolo Paulo para as pessoas em que nós conhecemos, sendo nós imitadores de Cristo, aquelas pessoas que nós estamos ministrando, devem nos imitar, para que possa encontrar a Cristo, para que nós possamos ser como a faia e como a morta, uma boa sombra e algo agradável. E esse é Jesus Cristo, a melhor sombra que nós podemos repousar, porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo diz ao Senhor: Ele é o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente. Que você hoje possa encontrar Jesus. Que você hoje possa ouvir o convite que Jesus fez para a sua vida, para que você possa tomar do vinho, para que você possa se alimentar do leite, para que você possa beber da água da vida, para que você possa ser uma árvore frondosa, para que você possa liberar da glória de Deus e para que as pessoas possam olhar para você e dizer: eu quero conhecer o Cristo que transformou a vida deste homem. Eu quero conhecer o Cristo que transformou a vida desta mulher. Eu quero conhecer o Cristo que age com poder e age com sinais e maravilhas através deste homem, através desta mulher, através do homem de Deus. Todos nós achamos e vemos os milagres e falamos: quando vai acontecer através das nossas vidas? Quando nós buscarmos a Cristo e revelarmos a Cristo, e quando nós anunciarmos a Cristo, e quando Cristo for o primeiro, porque se Ele for o primeiro, Ele agirá com certeza. O Senhor da obra, o Senhor da seara, o Senhor da vida, o Senhor sobre terra e céus. Cristo Jesus, Ele tem a primazia em tudo. Ele é o primeiro em tudo. E se nós deixarmos Ele ser o primeiro agora em nossas vidas, Ele irá transformar o nosso futuro. Ele irá transformar o nosso futuro. E Ele será de glória em glória, como diz o apóstolo Paulo, porque existe um degrau para que nós possamos seguir a cada dia. A cada momento que nós buscamos ao Senhor, nós subimos esse degrau e nós nos aperfeiçoamos através da sua graça e do seu amor e do seu poder. Que você hoje possa sair daqui desejando subir mais um degrau da sua vida, mais um degrau na presença de Deus. Que hoje você possa sair daqui bebendo ainda mais das águas do Senhor que está a jorrar do seu templo, porque há um rio cujas águas alegram a cidade de Deus. Há um rio que sai do trono de Deus e por onde passa gera vida. É a palavra do Senhor, diz que à margem desse rio há a árvore da vida e que as folhas dela são para a cura das nações. Que você hoje possa beber dessa água, que você hoje possa desejar dessa fonte, para que nunca mais venha sentir sede e para que do seu interior flua rios de águas vivas.